Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Gente, eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Kay. Eu já falei gente porque hoje vai ser histórico. Ana Kay.
Histórico, momento histórico. Oi, Marcinha. Oi, galera. E realmente, hoje vai ser histórico.
Então vamos lá, falando de Beethoven, a Ana Kay comentou que o Beethoven, ele é sagitariano, mas não se tem certeza se ele realmente é de dezembro, né? Encontraram uma, antigamente para você ter o registro era a igreja, né? Era pelo batizado, né? Então parece que sim, mas não é certo. Então talvez ele não seja sagitariano, hein?
Ai, olha, pela personalidade, sei não, eu acho que ele era sagitário, sim. Colocaria as minhas fichas nisso.
Bem, Beethoven, ele, pelo que se tem registrado, né, de 1770. Então, estamos falando de quantos séculos atrás? 3 séculos atrás, né? Imagina alguém há 3 séculos atrás fazendo uma música que a gente toca até hoje.
Total.
Bem, o Beethoven, ele tinha essa ambição de deixar a sua obra para a posteridade, né? Então, ele era muito perfeccionista. Revisava muito suas partituras, assim, com tudo com muito, 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 muito detalhe. A gente tem um exemplo que eu queria trazer aqui, que ele compôs muitas coisas, né? Sonatas, trios, quartetos, enfim, 9 sinfonias, né? Muitas coisas. E ele compôs apenas uma ópera, Fidelio. Dizem que essa ópera, ele chegou antes de ser estreada, ele chegou a corrigir assim várias vezes e falou não, na terceira, imagina, você corrigir uma ópera inteira, a terceira e a última vez que ele corrigiu, ele falou não, chega. Vai assim, é assim que tem que ser feito. É muito curioso, né? Uma ópera que foi encomendada pelo Barão Peter von Braun e nossa convidada, já dando spoiler, né, comenta que o Beethoven é um dos primeiros músicos a se vender, né, a entrar nesse métier, que é assim, olha, ele não é empregado de ninguém, ele é seu próprio patrão, ele tem o trabalho dele e ele vende a sua mão de obra, no caso é a composição. E tem uma coisa que paira no ar, né, falando das sinfonias. Que Beethoven escreveu a nona sinfonia e depois morreu. E os próximos compositores, né, ficaram um pouco, fizeram uma coisa meio mística com isso, porque, por exemplo, o Anton Bruckner ou Gustav Mahler, né, eles tinham assim, eles uma obsessão por chegar ao ponto de terminar a sua nona sinfonia, no caso, né? Terminar e quem sabe, né, uma possibilidade de fazer a sua 10ª sinfonia. Não sei se pelo destino ou não, nenhum dos três fizeram 10ª sinfonia, nem Beethoven, nem o Bruckner, nem o Mahler. Então, vamos dizer assim, a profecia, ela se cumpriu, né, o destino de tentar chegar, de terminar a nona sinfonia, todo mundo terminou a sua nona, mas de fazer a 10ª sinfonia, não rolou, não.
É, não rolou. E até me falaram, inclusive, uma vez, Marcinha, que as sinfonias mais marcantes, né, assim, que a gente mais conhece do Beethoven, são as sinfonias de número ímpar. Principalmente, né, a quinta, a sétima e a nona, que aparecem tudo que é trilha sonora de filme, série, animação, propaganda, enfim, tudo que é lugar.
Sim, Beethoven, ele tem essa nona sinfonia que é muito famosa. A gente separou a tradução só de um pedacinho, porque a gente cantarola tanto, ela acho que vale a pena a gente saber o porquê que a gente cantarola e o que que a gente está falando, né? Embora seja, né, naquele alemão, os Slavs, né, que a gente fala, né?
Alemão antigo, né? Que nem os Lusíadas, né? Você vê, você vai ler os Lusíadas, você vê que é aquele português que a gente mal consegue entender. É tipo o alemão do Ode à Alegria para os alemães. E o texto da nona É justamente o ode à alegria, né? Tem aquela brincadeira que a gente fala, né? Tipo, o ódio à alegria não é o ode. Ode é um formato de poema de origem clássica, né? Clássica lá atrás, nos gregos mesmo, que exalta, digamos assim, né, as características da natureza e do mundo de uma forma assim super tanto intelectualmente elaborada quanto emocionalmente também. E o Ode à Alegria, o texto é do Schiller, né? Friedrich Schiller é um poeta, dramaturgo, escritor, filósofo, etc., alemão, da época do Goethe, do Goethe, né? Justamente, num momento muito importante para a literatura alemã, para as artes alemãs em geral, né? A gente falando de Alemanha, mas, enfim, ainda não é a Alemanha, a Alemanha só vai vir mais para frente, mas da história. Alemã, do povo alemão, né, digamos assim, e justamente tem a ver com o humanismo, tem a ver com esse momento da história, né, do iluminismo, e de realmente exaltar a natureza e o ser humano, resgatando valores clássicos também, né, enfim. Bom, vamos lá. Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Alegria, linda faísca dos deuses, né, da divindade, filha do Elísio. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Nós entramos embebidos, inebriados de fogo, ó divindade, ó celestial, o seu santuário sagrado. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. A sua mágica, as suas mágicas conectam, né, unem novamente o que os costumes. Estritamente separaram, estritamente dividiram. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weht. Todas as pessoas se tornam irmãos, onde a sua suave, sutil, delicada asa paira, passa, etc. É surreal, né? É maravilhoso.
Sem
Rolou?
a gente ter essa proximidade com o entendimento realmente literal do texto, a gente já fica emocionado. Você imagina quando a gente começa a entender, né?
Total. E na Nona Sinfonia, o Beethoven usa alguns trechos do Schiller, alguns não são do texto original do Schiller, né? São do Beethoven mesmo. Enfim, vale a pena pegar alguma hora a música e a letra e pegar uma tradução para acompanhar, porque realmente é muito, muito emocionante. Tamanho, o significado e o poder, né? A força dessa música, que ela foi adotada como o hino do Conselho da Europa, que foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Justamente para não acontecer isso de novo, né, essa destruição surreal que pelo qual o mundo passou. E posteriormente ela virou o hino oficial da União Europeia. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes se confundem, né? É a música do Beethoven que é o hino da União Europeia, não a letra, né? É a música sem a letra.
Bem-vindos ao Marimba! Hoje a gente tem uma pessoa que eu conheço há muito tempo, Ellen Galo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, participar, ceder o seu tempo. Gente, está super tarde da noite, a Ellen topou vir falar com a gente. Nossa, nota mil, obrigadíssima.
Eu que agradeço, Marcinha, pelo convite, Ana também. Eu estou feliz de estar aqui.
Ellen, esse mundo da música, ele cruzou com você em que momento? E é sempre bom a gente falar, né, dos nossos convidados, né? Aí depois a gente fala dos compositores e pá, né?
O mundo da música cruzou com, assim, olha, eu sempre conto essa história, eu acho às vezes até um pouco simples, assim, mas vamos lá. Eu não venho de uma família musical, então a música aconteceu por acaso na minha vida, e eu tinha o costume de assistir aqueles desenhos animados, década de 50, eu acho. Pernalonga, essas coisas. E eu tinha aqueles desenhos de pianistas. E eu achava aquilo o máximo. E aí eu tive a brilhante ideia de pedir para os meus pais que eu queria começar a estudar música. Foi assim, o começo foi assim mesmo, gente. E aí
Maravilhoso.
eu frequentei uma escola, né? Entrei lá no primeiro ano, sei lá, 6 anos, 7 anos, que tinha aulas de música. Não era uma coisa muito comum naquela época, né? Lá no final dos anos 80. E aí eu gostei, e aí falei, ah, eu quero estudar música. E aí meus pais, enfim, me matricularam para fazer teste lá na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é a minha cidade natal, né? Eu sou do ABC, gente. E assim que começou. E aí eu lembro que eu estava meio em dúvida entre piano, violoncelo. E aí eu optei pelo piano, e eu tenho que dizer que muito por conta dos desenhos animados do Pernalonga e tudo mais, né? Essa coisa do pianista, né? Aquelas cenas deles tocando, eu achava o máximo. E aí, de um desejo de criança, depois de uns anos eu resolvi levar a sério. E, sei lá, eu decidi que eu queria ser musicista com 14 anos. E aí foi. E aí foi assim, né? Aí fui fazer bacharelado em piano na Unesp. Aí eu sempre tive curiosidade e também eu tive professores que me orientaram a nunca apostar todas as fichas em uma coisa só. Então, eu fui já na época da graduação já para a área de pesquisa, para tentar diversificar um pouco minha atuação. E aí foi assim que eu fui depois fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e tudo mais. Então, no começo eu sentia que se minha formação era um pouco estranha, assim, porque eu fazia um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu achava que eu não sentia que eu me encaixava exatamente em nenhum lugar. É, acho que até um pouco essa sensação do pós-adolescente, né? Ai, eu queria saber a qual grupo eu pertencia. E aí eu convivia com compositores, eu não era compositora. Eu convivia com pianista sempre, né? Mas eu não fazia só aquilo, eu não tocava só. E dentro, né, da área de atuação do piano, eu fiz outras coisas, fui tocar com cantor, fui fazer música de câmara. E então eu sempre me senti um pouco deslocada. E aí, conforme o tempo passa, a gente vê que é bom fazer várias coisas, né, diversificar um pouco a atuação. E assim foi, né? E hoje em dia, realmente, isso é muito importante. Na verdade, é importante até para acrescentar um outro prisma, até para minha atividade, né, na área de interpretação, né, como musicista, também para contribuir na formação dos meus alunos. E no fim a gente percebe, né, que as escolhas que a gente faz na vida, elas acabam fazendo sentido e sendo importantes a partir de um determinado momento. Então, assim, é uma vida um pouco múltipla que eu levo, né? Mas é divertida. Eu lembro quando, sei lá, quando eu era adolescente, né? Aquela coisa, ensino médio, aí os professores falavam, não, porque essa coisa do especialista é algo que daqui a pouco não vai funcionar mais. Eu olhava e falava, gente, mas como assim, né? Eu estudando piano, né? Naquele tempo eu era bem focada mesmo no instrumento, até por conta vestibular, as coisas que estavam, né, por vir. E aí hoje eu falo, nossa, é verdade, né? A gente precisa ter uma atuação múltipla, e a gente precisa também ter um jogo de cintura, né? Até para saber atuar em diferentes frentes. Acho que é isso, né? E ainda mais com essa pandemia, que tudo que já era diferente mudou ainda mais, numa velocidade absurda. Ser flexível e ser múltiplo acho que é a chave para a gente encontrar novos caminhos, né?
Caramba, olha, nada melhor que ter uma pessoa com tantos caminhos assim para poder falar de Beethoven, porque não basta só tocar as famigeradas sonatas, né, de Beethoven, né? Ainda mais, imagina, eu fico pensando que a Ellen estudou, sei lá, a vida dele, tudo, né? Quem que esse cara foi, a parte social. O que que ele pensava, as peripécias que ele tinha, né? Porque ele é figura, né?
O Beethoven, ele começa a trajetória dele pensando que ele ia ser uma coisa. E as circunstâncias o levam a ser outra. Hoje a gente conhece Beethoven como o grande compositor, né? Um dos grandes gênios da música, talvez um dos compositores mais conhecidos, né, na música ocidental. E, na verdade, ele começa a trajetória musical dele como pianista. E ele chega em Viena pensando em ser pianista e assumindo, né, vestindo aquela personagem do pianista virtuose. Em Viena, quando Beethoven chega em Viena, lá por volta de 1791, estava muito em voga, né? Os virtuosos, os pianistas especialmente, eram figuras que estavam em ascensão. E em Viena, tinha-se o costume de fazer duelos. E o Beethoven chegou, ele não gostava muito desse tipo de exibicionismo e tudo mais, mas ele percebeu que para se inserir no meio musical vienense, ele precisaria passar por isso. E aí, realmente, ele começa a participar desses duelos. E nesses duelos, o que basicamente o pianista tinha que fazer? Tinha sempre um anfitrião, né, que recebia os pianistas. E aí, esse anfitrião, ou algum convidado desse anfitrião, sugeria um tema para que os dois pianistas, a partir desse tema, improvisassem livremente. E aí, Beethoven, que já vinha, né, lá de Bonn, ele já tinha uma prática nos instrumentos de teclado, ele era organista, e também cravista, né? Porque o piano, fazendo um parênteses, a ascensão do piano como um instrumento que a gente conhece hoje, ela vai começar no final do século XVIII, lá na década de 1780, mais ou menos. O piano, embora ele seja do começo do século XVIII, ele vai começar a ascender em importância. E deixar o cravo e o clavicórdio em segundo plano a partir desses últimos 20 anos do século XVIII. Ele já tinha uma prática adquirida nos outros instrumentos de teclado, como uma prática como músico, né? E aí o que ele faz é trazer isso, né? E ele acaba sendo um exímio improvisador e logo fica super famoso em Viena como um grande improvisador. E aí, nesse momento, né, os instrumentistas, os pianistas também tinham a prática, diferente de hoje, nossa contemporaneidade, né, que a gente toca a obra de outras pessoas, geralmente. Naquele momento, era importante também, no portfólio do instrumentista, que ele tivesse obras que ele tocaria nas suas performances. Então, basicamente, o pianista ele tocava composições próprias, fazia parte, né, desse portfólio do músico e também improvisava, o que é bem diferente do que a gente tem hoje em dia pensando, né, no mundo da música clássica. E Beethoven ele se torna super famoso, assim, de saída, né, de chegada, né, enfim. E o que acontece, né, a triste história do compositor é que ele já, poucos anos depois de chegar em Viena, então ele chega em Viena mais ou menos com 20, 21 anos, e aí quando ele está com uns 25, mais ou menos, ele começa a perceber que ele está perdendo a audição. E aí lá em 1801, mais ou menos, ele percebe que a perda auditiva tá em piora. Ele procura médicos, alguns médicos, né, os médicos dizem que é irreversível, né, que vai ficar completamente surdo em algum momento. E ele seguia com a sua carreira como pianista, como virtuoso, também compunha. Ele tem um momento em que, enfim, ele deixa o testamento, né, para a família, para os irmãos, assim, uma despedida. Então, provavelmente, ele até pensou em se suicidar. E aí, de repente, ele, né, pelo que consta, ele desiste do suicídio e resolve se reinventar. Então, ele basicamente ele assume o papel de compositor. E aos poucos ele começa a deixar a vida de pianista, de performer, né, de instrumentista, até o momento em que ele não consegue mais tocar mesmo, né? Então tem, acho que tem alguns momentos, né, que são complexos, e aí ele percebe que não tem mais o que fazer. Então, até 1811, 1810, mais ou menos, ele ainda busca atuar como pianista, estreando seus concertos, por exemplo, concertos para piano. E aí depois, no quinto concerto, ele tenta fazer a estreia, mas não dá muito certo. Ele tem que ensaiar e não consegue. E aí ele percebe que realmente não dá mais. E é curioso porque é justamente a partir dessa fase que a gente tem um florescer, na verdade, a partir de 1802, né, que é quando começa a segunda fase de Beethoven. Essa segunda fase, ela que dura mais ou menos uns 10 anos, é a fase das obras mais famosas, né? Então, as sonatas mais famosas, as sinfonias mais famosas. E aí, no momento em que ele começa realmente a perder a audição completamente, a gente percebe também que a música dele vai se transformando, né? Porque ele perde o contato, né, com sons externos, e ele vai viver e vai experimentar aquilo que está realmente na sua imaginação, né, no seu nas suas memórias mentais, né? Então, o percurso de Beethoven é um percurso de superação em certa medida, porque ele tem que replanejar a sua vida, mas ao mesmo tempo, a forma como ele vai pensar em ser compositor, né? E na verdade ele estava no momento certo, no lugar certo, no, né, um compositor que a gente chama de proto-romântico, né? Porque ele vai viver essa transição, né, entre do classicismo para o romantismo, e aí ele consegue algo que Mozart já tinha tentado em certa medida, mas que ainda o momento em que Mozart vivia, né, e viveu, não propiciou isso, mas Beethoven consegue êxito em se tornar um compositor autônomo. Então, viver da venda das suas obras, né, das suas edições, e ele é uma referência, então, para todos os compositores que o sucedem por conta disso, que é algo realmente diferente do que acontecia, né? O compositor que não era ligado nem a uma igreja, nem a uma corte, e o sucesso em vida, né? Beethoven, ele não foi um homem riquíssimo, mas ele viveu bem. Ele não foi uma vida com muitas dificuldades, né? O que relatam é que Beethoven, ele tinha uma preocupação muito grande em sempre estar confortável financeiramente. Então, ele escrevia muitas obras, e assim, pelo que a gente percebe, né, também não era um fluxo de pensamento, assim, ah, senta e escreve. Não, ele tinha dificuldades como todas as pessoas têm, né, para criar, né? Mas ele conseguiu viver de uma forma bem tranquila, até com a venda das suas composições. E ele já foi considerado gênio em vida, o que é algo diferente no caso de outros compositores, né, que passaram assim praticamente em branco, compositores, inclusive contemporâneos, né? Vou citar um aqui, Schubert, por exemplo, é que até em grande medida dizem que ele passou assim, um pouco despercebido por conta de Beethoven, né? E Beethoven foi esse grande, essa grande figura, esse grande exemplo, e até uma sombra para os compositores que o sucederam, né? Todos os compositores depois de Beethoven pensavam, né, e relatavam o que nós vamos escrever depois dele. Então, tamanho impacto. Então, dentro
Nossa,
do
como
ideário romântico também, um compositor que ele assume, né, toda aquela aquele ideal romântico, né, do gênio e tudo mais. Então, é uma figura assim importante a partir de diversos prismas, né?
caramba, você foi falando assim. Imagina você ouvir só a sua mente, né? Você não ouvir mais qualquer outro tipo de som e criar em cima disso.
Não, e imagina a sombra para os outros compositores de pensar que o Beethoven era surdo, né? O cara nem ouvia e era isso, sabe?
Fez a nona
Surdo era.
sinfonia, né?
É, exato. O cara vai se
Como
ferrar, né?
assim?
Depois do
Depois.
Mozart, que era tipo prodígio dos prodígios, vem Beethoven que ficou surdo. Fala, pô, desisto, né? Sei lá.
Exatamente. Exatamente. E tem umas histórias que são muito curiosas, né? O Beethoven ele ganhou em um certo momento um piano daquela pianofatura Erhard. Ele já tinha uma perda auditiva, mas ele ainda conseguia ouvir. E aí o que conta, né, os amigos, né? Beethoven tem muitos relatos que vêm pelo Czerny. Czerny foi aluno de Beethoven, né? Quem já estudou piano já fez estudo de Czerny. Czerny foi uma figura importante, né? Ele foi uma pessoa que deixou também muitos registros, né, do Beethoven mais fechado. Porque Beethoven se fechou mesmo, né? Ele tinha já uma vergonha por não ouvir. Ele achava inconcebível um compositor, um músico, ser surdo. Ele tinha vergonha disso, então até para ele não ficar muito irritado, ele começou a evitar as pessoas. Mas tem uma história do piano dele que é a mais engraçada, quer dizer, engraçada, eu tô falando assim, não é engraçado, né? Mas enfim. O piano, acho que ele chegou em 1803, esse piano Erhard. E aí passaram os anos, assim, ele nunca foi afinado. E aí contam, né, que às vezes Beethoven ia tocar e o que saía do instrumento, assim, não tinha como identificar o que era, de tão desafinado que estava o piano. E ele compunha, sei lá, ele tocava, usava aquele instrumento, que dizem que ele nem gostava muito, como mecânica de instrumento, enfim. Então, tem até uns relatos, assim, ai, nossa, levei fulano para a casa de Beethoven, aí nós fomos tocar, ele começou a tocar uma obra que a gente não sabe o que é, porque tá tudo desafinado, sabe, umas coisas assim, que, então, vocês podem imaginar, não fazia a menor diferença para ele os sons de fora, né, isso que eu acho mais interessante. E também, acho que tem uma questão que Beethoven traz com isso. Berio falava o seguinte, que Beethoven, ele é o início, né, dessa abstração da composição, que vai ser levada, né, aos extremos no século XX. Então, a imaginação que está além, muitas vezes, daquilo que fisicamente, né, que concretamente a gente pode realizado do ponto de vista sonoro. E muito, acredito, né, que muito disso se deva ao fato de que Beethoven ficou surdo.
Caramba, eu fiquei pensando aqui, porque a última sinfonia dele tem uns momentos que são tão fortes e assim, bruto mesmo, sabe? É bem, eu diria assim, sonoramente uma avalanche sonora, né? Aquele segundo movimento, um negócio assim muito louco. Muitos Fs assim, isso aqui eu quero muito, 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 muito forte, né? Não sei se tem a ver essa coisa de não ouvir e pedir coisas tão fortes na música. A nona sinfonia não é toda tão forte assim, né? Mas tem momentos que são assim, você fala, nossa, Ela não se parece quase que em nada com as outras em alguns momentos, né? Não sei, como que você vê isso, né? Você acha que tem a ver, que não tem a ver?
Pode ter uma relação mesmo. Tem uma outra questão que é importante no contexto aí desse início do século XIX, que é também a Revolução Industrial e essa ideia, né, das máquinas que começam a fazer parte do dia a dia dos humanos, algo que era completamente diferente naquele momento, né? Muda-se a forma de produzir as coisas, né? Tem uma revolução muito grande nesse sentido. E aí tem um autor, né, que aliás faleceu há pouco tempo, né, um compositor também, o Murray Schafer, que ele faz um paralelo entre a Revolução Industrial e uma obra específica de Beethoven, que é a Sonata Hammerklavier. É uma obra bastante difícil, né, uma sonata que demorou para ser estreada, ela não foi compreendida no século XIX e ela entrou para o repertório de piano no século XX, na verdade. A sonata número 29 é o opus 106 de Beethoven. É uma sonata que foi escrita em 1817. E aí, o que ele faz? Ele utiliza esses mesmos sons mais agressivos, né, os sforzandi e tudo mais, ao longo da sonata. O primeiro movimento, na verdade, né, ele é bem agressivo, né? Para a gente talvez não seja, mas para um europeu no início do século XIX, sim. Tanto que ela demorou para ser estreada, né? Quem foi estreá-la foi Liszt, muitos anos depois, no período que ele vai fazer lá os recitais itinerantes, e aí só no século XX que ela começa a ser entendida um pouquinho. O fato é o seguinte, que o Schaeffer, ele faz uma relação entre esse mundo, né, das máquinas e uma mudança no panorama sonoro, né, no ambiente sonoro, no entorno sonoro do próprio mundo, né, em que Beethoven está inserido, né, esse mundo pós-revolução industrial, que aí vai gerar outros sons, né, então as fábricas, então ele faz até uma relação entre a orquestra e a fábrica e tudo mais. Então, existe também esse componente do momento histórico em que Beethoven escreve essas obras. E tudo bem, mesmo que ele já tivesse perdido a audição já em 1817, também ele já não ouvia, né? Não ouvia, não estava ouvindo mais. Talvez seja por isso, mas também acho que é essa necessidade de, por exemplo, né, Beethoven explorar um instrumento que era fruto, né, da Revolução Industrial, que é esse piano que vai surgir no começo do século XIX, que é um piano que, ao invés de ser um instrumento com a caixa de madeira, é um instrumento que tem um frame, né, uma moldura inteiriça, que só pode ser feita em uma fábrica, uma moldura de metal, né, enfim, moldura de ferro. Então, é um instrumento que, por si só, já vai ser mais potente. Eu acredito que tem esse componente aí da surdez, né, para esse tipo de experiência, né? Mas também tem o próprio panorama social, né, das revoluções. E a Nona Sinfonia é uma sinfonia que acho que é o retrato também do compositor, né? Beethoven, ele nunca foi especificamente religioso, mas ele era um grande humanista, né? Então, ele acreditava, é muito curioso, porque embora ele tivesse esse lado triste da vida dele, não, lado marcado, assim, um compositor, um músico que fica surdo, né, basicamente. Assim, a grande estrela de Viena que vai perdendo a audição. Ele, por outro lado, ele tinha uma fé na humanidade, né? Ele acreditava na humanidade, ele era um idealista também. Por isso que talvez até hoje a gente se ouça e se identifique com essa obra, porque ela é profundamente humana, né? Em todos os sentidos, né? As diferentes emoções que ela vai evocar, né, no texto que o Beethoven utiliza no final. E é isso, né? A gente vive, a gente continua assim, por isso, acho que essa crença, que é até um pouco além que a gente consegue às vezes explicar. Nossa, agora foi romântica, hein? Fui, quase que eu falei, nossa, aquilo que é inefável. Ô, louco.
Mas é mesmo. É engraçado que eu, como leiga, assim, todas as vezes que eu ouço uma peça do Beethoven, mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não saiba que é dele, eu ouço e falo, cara, é Beethoven isso.
É muito louco, porque é como a sensação que eu tenho é que existem compositores que a assinatura deles, né, de sonora é tão única, é tão particular assim, que inevitavelmente você escuta um pedaço e fala, nossa, é tal compositor. Isso acontece muito com artes plásticas, é que como a gente vê, é mais simbólico, né? A gente consegue associar mais. Você vê um traço, você fala, esse aqui é Miró. Mas você vê esse aqui é Van Gogh, esse aqui, sei lá, né? E por aí vai. Mas esse registro que a gente tem com os pintores, a gente também tem sonoramente. E que às vezes a gente não se dá conta que a gente tem isso. E de tanto ouvir aquele compositor, você, ah, poxa, esse aqui é tal compositor. Nossa, esse aqui poderia ser tal. E às vezes você escuta até influência, né? De tanto que a gente vai aprofundando e conhecendo as obras, né? Eu não digo nem aprofundar de conhecer cada compositor e tal, mas tanto você ouvir tantas obras, sei lá, de Beethoven, quando você ouve compositores mais à frente, você fala assim, ah, eu acho que esse aí ele deu uma chupinhada do Beethoven, né? É, tô conhecendo essas melodias aí, mais ou menos, né?
É, os compositores têm uma marca própria, é como você falou, Marcinha, é uma assinatura sonora, né? Tem uma questão que é muito interessante, né? Também quem é das artes visuais fala, né, do ritmo dos quadros, enfim. E falando mais musicalmente, né, que é a minha praia. O ritmo, Beethoven também tem um ritmo, e aí ritmo mesmo, né? A rítmica beethoveniana, ela é muito interessante, ela é muito marcante. Primeiro, Beethoven não é um grande melodista, né? A gente tem que convir, alguns vão tacar tomate em mim, mas se a gente pensar, ele é um compositor que, sim, tem algumas, lógico, né? Linhas, alguns temas que são muito bonitos e tudo mais, mas ele não é, por exemplo, como Chopin, que é um grande melodista, que vai se inspirar na ópera de Bellini para escrever as suas composições para piano, né? Então até aquelas linhas maravilhosas que todo mundo ama ouvir. Beethoven tem um outro viés, e ele é antecessor, né? Chopin vai beber da fonte beethoveniana para muitas coisas. Inclusive para a estrutura das suas obras. Mas Beethoven, ele tem uma insistência, né? Tem uma obstinação. Então, ele tem ideias curtas e insistentes e uma rítmica na obra dele que é muito interessante, né? Então, ele vai trabalhar, e aí falando já assim, em termos mais musicais, ele vai trabalhar quiálteras, então, assim, ritmos sobrepostos. Tem algumas particularidades harmônicas, ele tem uma assertividade na forma de escrever, né? Ele tem uma marca que talvez por essa assertividade, por essa insistência e porque também as ideias são curtas e a gente consegue gravá-las, né? Então, bem, ó, o tema da Quinta Sinfonia, gente, é, sim, é mínimo, né? Isso é uma coisa mínima e que ele trabalha de uma forma absurda. Então ele parte, né, de ideias mais sucintas e com isso também ele trabalha essa questão da memória que é tão importante para a gente, né? Ao ouvir música e isso também facilita a gente até absorver o estilo do compositor. Duas pessoas que foram importantes para Beethoven não só musicalmente, mas também do ponto de vista pessoal, foram os Stein Streicher e a Nannette, que era Stein, que era daquela fábrica do piano vienense, que é o piano de Mozart, ela é filha do fundador dessa fábrica de pianos. E depois ela com o marido, e por isso que aí vira Streicher, eles continuam, né, o negócio do pai. E aí Beethoven se torna muito amigo deles, né? Ele ainda era pianista, então tinha aquela coisa, né? Hoje em dia a gente tem os artistas aí, né, de várias marcas de piano, e naquela época tinha, né? Beethoven era artista deles, assim, digamos assim. E eles acabaram ficando muito amigos a ponto de a Nanette até cuidar das coisas do dia a dia de Beethoven, assim, organizar papéis e tudo mais, esse tipo de ajuda, né? E ele tinha alunos, ou dois assistentes, né? Um foi aluno mesmo, foi Czerny. Aí tem uma história muito engraçada, que não é exatamente com o Czerny, mas é que mostra um pouquinho dessa falta de paciência de Beethoven. E o Ferdinand Ries, que não chegou a ser exatamente aluno de composição de Beethoven, mas que ele foi, assim, um dos editores da obra de Beethoven. E um dos editores em que Beethoven confiava mesmo, assim, deixava, nem olhava o que fazia, porque acho que até pelo contato que eles tiveram, que o Ries chegou a ser abrigado na casa de Beethoven durante um tempo, né, quando ele chega também em Viena e tudo mais. E a história curiosa é que, assim, Czerny foi professor de Liszt. E Liszt chegou, quando muito jovenzinho, eu conheci Beethoven, por muita insistência, porque Beethoven não tinha a menor paciência já, assim, com as pessoas normalmente, e ele não tinha a menor paciência com crianças prodígio, e não gostava de crianças prodígio. E aí o Czerny, de tanto falar, não, você precisa ouvir esse menino, meu aluno, não sei o que, ele não queria, ele negou, assim, até uma hora que ele falou, tá bom, vai, traz ele aí, deixa eu ouvir. E ele já, assim, ouvi naquelas, né? Porque ele também não ouvia lá muito bem, né? Vamos considerar isso também. E aí, o que acontece é que Beethoven conhece Liszt pequeno, eu não me lembro agora exatamente que idade que ele tinha, se 11, 12 anos, alguma coisa assim, e aí ele fala, não, realmente, sim, é um grande pianista, né? É criança, mas valeu a pena, né? Assim, ouvir, né? Porque também tinha uma saturação naquele momento, né? Dos prodígios, então crianças que tocavam muito, e não só das crianças, mas também dos virtuosos no geral, né? E Beethoven é completamente alheio a isso. Talvez até pelo fato dele ter sido obrigado, né, a abandonar a carreira como virtuosa, que ele já, assim, fazia porque precisava mesmo, né, para se inserir, depois de vista profissional lá em Viena. Mas aí a história é essa, né? Então, por muita insistência de Czerny, Beethoven ouve Liszt. Eles se conhecem. E aí, no fim, foi um encontro feliz, né? Até Beethoven ficou feliz depois, segundo os relatos. Então, valeu.
Valeu, Tcherny.
Valeu, Czerny, pelas suas centenas de estudos e por ter feito essa insistência, né? Não foi nem mediação, pelos relatos foi uma insistência, assim, durante muito tempo.
Ellen, a gente sempre encerra o programa com uma pergunta que é a seguinte: quando nos tempos remotos, pré-pessoas que não tomavam vacina, você se encontrava, conhecia alguém, sei lá, né? Tipo, ó, depois do concerto, vai num bar, alguma coisa, apresenta, fala: ah, tu quer? Essa é a Ellen. Ah, Ellen, que prazer. O que que você faz? O que que você responde?
Eu respondo que primeiro que eu sou professora, eu sou genérica. A pessoa fala, professora de quê? Aí eu falo de música, aí eu conto toda a história. Mas minha primeira atividade, assim, acho que a atividade a que eu mais me dedico ultimamente é ensinar. Então é isso.
Feliz dia do professor, inclusive, né? É
Olha só que
verdade.
beleza,
Feliz dia
verdade.
do professor.
Mas ensinar é uma coisa importante, assim, na minha vida.